Deixa eu me apresentar, meu nome é Maurício, sou casado com a Amanda, estava aqui nesse... E somos pais da Mariana, somos pastores nessa casa, junto com o time, pastor Rafael, pastora Roberta, e é um privilégio servir nessa casa. Servimos no Ministério de Famílias, de Casais. Cadê os somos um daqui da igreja? Uau, glória a Deus, bom demais, vamos com tudo. Me ajuda aí, somos um, vai ser bom. Gente, nós estamos chegando na última parte da nossa série, falando, ensina-nos a orar. Essa série, a gente, os discípulos, a gente está falando isso, né? Até para quem não veio, deixa eu dar uma recapitular aqui um pouco. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, a gente vê que você, quando você ora, há uma coisa diferente. Jesus, ele andou sobre as águas, Jesus curou enfermos, Jesus multiplicou pães, Jesus ressuscitou mortos. Mas uma coisa que chamou a atenção aos discípulos foi a oração que Jesus fazia. É interessante que os discípulos falam assim: Senhor, me ensina a andar sobre as águas. Senhor, me ensina a ressuscitar um morto. Senhor, me ensina a... Não. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Porque havia algo diferente na oração de Jesus. E Jesus, ele, lá no capítulo 6 de Mateus, ele ensina a orar. E ele faz a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E no Mateus capítulo 6, versículo 9, ele atende os discípulos e ele ensina, e ele fala assim, ó: vocês orem assim. E ele fala assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 11 ele fala assim: dai-nos hoje o pão de cada dia. No versículo 12 ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E ele termina dizendo assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. E essa foi a oração que Jesus nos ensinou. E a gente já viu nas semanas passadas que nós vamos orar como filho. Porque foi um diferencial quando Jesus falou assim: Pai Nosso. Isso já quebrou diversos paradigmas para aquela sociedade. Porque aquela sociedade não conhecia um Deus como Pai. Aquela sociedade conhecia um Deus distante. E para mim e para você, muitas vezes nós temos orado a um Pai distante, a um Deus distante, a alguém muito longe. Mas Jesus, ele quebra esse paradigma naquele tempo e ainda hoje, chamando Deus de Pai, porque Ele é o bom Pai. E nós podemos chegar na presença dEle como filhos. E essa é a oração que Jesus nos ensinou, desse relacionamento entre pai e filho. Nós aprendemos também a orar pela vontade de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. A tua vontade aqui na terra, como também a tua vontade é no céu. E a gente precisa entender que orar, para a gente aprender a orar, nós vamos precisar experimentar a vontade de Deus. Nós vamos ter que pegar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, colocar um pouquinho aqui de lado e falar assim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é o teu desejo para a minha família? Qual é o desejo para a minha casa, para os meus negócios? Ei, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa é uma oração perigosa. Essa oração que a gente tem que ter coragem de fazer, porque muitas vezes nós não estamos prontos para viver o que Deus tem para nós. Queremos muito que a nossa vontade, o nosso desejo, chegamos já para Deus com um plano feito. Senhor, é para fazer assim, viu? Assim, 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 é assim que eu quero. Ei, mas os planos de Deus são totalmente diferentes. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são mais altos do que os seus caminhos. Então os planos de Deus para a tua vida, eles são muito melhores do que os seus. Os planos de Deus para você são muito melhores do que você podia pensar ou imaginar. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está quando essa vontade de Deus é feita nas nossas vidas. E muitas vezes, quando nós vamos para aprendermos a orar, precisamos deixar a nossa vontade de lado, entender que a vontade é de Deus. Mas também no domingo passado nós aprendemos sobre perdão, porque ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, perdoa aqueles que nos feriram, perdoa aqueles que nos maltrataram, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nós estamos devendo. E nós falamos sobre perdão semana passada, porque nós devemos orar com um coração perdoador, porque a Bíblia fala que se você for orar ao Senhor, se você for deixar sua oferta no altar, e você lembrar que, que alguém tem algo contra você, Jesus fala assim: deixa o teu sacrifício, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão, volta e apresenta a tua oferta. Jesus coloca o reconciliar com o irmão, o perdoar, acima da sua oferta. Ele fala assim: ei, se tem uma coisa que você tem que fazer primeiro é se reconciliar, depois você oferta. Se tem uma coisa que você tem que fazer primeiro é se reconciliar, depois você louva. Ei, e nós falamos domingo passado sobre perdão. E hoje nós vamos falar sobre a fé em Jesus. Porque ele, no versículo 13, ele vai falar assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ei, Jesus nessa oração, ele pede para que Deus não nos deixe cair na tentação. É interessante que eu e você, nós vamos viver em tentação. Nós vamos ter tentação, vamos ser tentados, sim, todos os dias, somos tentados todos os dias. Mas o que Jesus pede aqui ao Pai é que dizendo assim: Senhor, não nos deixes cair quando vier em tentação. Que a gente não fraqueje no momento de tentação, que a gente não se levar no momento de tentação. Jesus não pede para não sermos tentados, mas ele pede para que nós não possamos cair nas tentações. Uma certeza que nós temos é que neste mundo é que nós seremos tentados. Em Tiago capítulo 1, versículo 13, Tiago capítulo 1, versículo 13, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 13, fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado no seu próprio desejo, no seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação é um processo, é um estágio de pré-pecado. É um estágio de que aonde no seu coração os seus desejos estão se formando para cair em pecado. E é interessante que na tentação, assim como foi com Eva lá no jardim, assim como foi Jesus que foi tentado, assim como foi diversos homens, eu e você, nós somos tentados pelos nossos desejos. Eva ali foi tentada pelo desejo de saber o conhecimento do bem e do mal. Jesus foi tentado porque estava com fome. Eu e você somos tentados em quê? Qual é a nossa fraqueza que Satanás tem usado para tentar a minha vida e a sua vida? É o dinheiro, o sexo, ganância. O que tem sido tentado, o que tem sido usado? E eu vou dizer que existe três pontos para que haja da tentação até o pecado. No primeiro passo, quando você é tentado, você diz: não, eu mereço isso aqui. Primeira coisa que você pensa que eu mereço, ou então você pensa assim: todo mundo está fazendo, se todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é assim: ei, eu serei melhor se eu fizer isso, eu serei mais visto se eu tiver isso, eu serei mais bem recebido, eu serei melhor se eu cometer isso. E no terceiro, a gente pensa: não me fará tanto mal assim, não me fará tanto mal porque ninguém está vendo, não me fará tanto mal assim, é só um pecadinho, não me vai fazer. A tentação, ela passa por esses estágios, esses três estágios. E ele, passando por esses três estágios, sendo concebido, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Gente, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos livrar do pecado e da morte. Porque Paulo, ele fala assim: todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ele fala ainda: porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Mas ele fala também, completando esse versículo, ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ei, Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. Não existe pecadinho ou pecadão, existe o pecado, e esse pecado te afasta de Deus. Este pecado desagrada a Deus. E mais do que esse pecado te afasta de Deus, a gente tem que pensar em que esse pecado está me tornando. Porque a pior parte é essa. Lógico, Existe uma parte terrível, é que nos afasta de Deus. Mas existe outra parte. Quem eu estou me tornando vivendo nessa vida de pecado? Quem eu estou me tornando para o meu casamento? Quem eu estou me tornando para os meus filhos? Quem eu estou me tornando para o meu trabalho? Quem eu estou me tornando para a sociedade vivendo nessa vida de pecado? Quem eu estou me tornando cometendo isso? E esse pecado nos afasta de Deus. Esse pecado nos afasta da presença de Deus. Ei, esse texto de Tiago, ele mostra que o pecado vem por meio de uma tentação, que se nós não vigiarmos, não estarmos firmes em Deus, em Jesus, nós podemos ser permitidos a ser arrastados, seduzidos pelo pecado, até que esse pecado seja consumado e nos leve à morte. Maurício, mas que morte é essa? É a morte espiritual. Mais do que uma morte física, a morte espiritual é o que você tem que mais se preocupar. Porque uma vez, o salário do pecado é a morte, mas não é simplesmente a morte do corpo, é a morte eterna. É o que Jesus veio pagar o preço na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço para que você e eu tivéssemos perdão dos nossos pecados em Jesus, para que eu e você tivéssemos perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Quando uma vez Deus olha para a gente e vê o Maurício em pecado, e aí o Maurício chega para Deus: Senhor, me perdoa. Mas Deus vai dizer assim: ei, você está afastado de mim porque você cometeu o pecado. E no mesmo momento eu digo assim: mas Senhor, me perdoa pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E aí Deus se lembra do sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida e perdoa o meu pecado. Isso acontece com a minha vida e com a sua vida. É pelo sangue de Jesus Cristo, é pelo sacrifício de Jesus Cristo, é por Ele que nós temos remissão dos nossos pecados. E Jesus está dizendo, orando e pedindo: Senhor, não nos deixe cair na tentação. Seremos tentados, seremos provados, mas não deixe cair, não nos deixe cair no pecado para que não gere a morte. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele fala assim: as tentações que vêm, que vocês têm enfrentado, são as mesmas que outros enfrentamos, que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças de suportar. Quando uma tentação vem, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Essa, quando uma tentação vier, quando esse desejo vier, quando a tentação vier, a Bíblia fala que nós não somos, nós estamos livres da tentação, mas na tentação nós vamos perseverar, na tentação nós vamos confiar em Deus e vamos não cometer esse pecado. Com a ajuda de Deus, vamos lidar e passar pela tentação sem cairmos no pecado, amém? Por isso, nós precisamos aprender a orar e entender que Jesus fala assim: ei, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É interessante que ele pede também: Senhor, é duas coisas, uma seguida da outra, uma condicionando a outra. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E que mal é esse que Jesus está falando? Que mal é esse que nos leva à tentação? Que mal é esse que nos leva ao pecado? Jesus está falando primeiro do mal que há em nós. Em nós há uma raiz de desejo. Em nós há uma raiz que tende para as coisas do mundo. Em nós há uma raiz que tende para as coisas que nos afastam de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo, o que eu acho tremendo. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, ele contou uma história que parafrasia muito esse momento. Ele fala que essa luta entre a carne e o espírito, que Paulo fala que há uma luta dentro de nós entre carne e espírito, que a carne quer fazer os desejos da carne e o espírito quer fazer o desejo de Deus, é como se você criasse dois cachorros na sua casa, um branco e um caramelo. Quem tem um cachorro caramelo? Cachorro caramelo, lá em casa tem um. E como se você tivesse dois cachorros, e aí você alimenta mais o branco vai ficar mais forte, e ele vai subjugar, e ele vai, o caramelo. Mas se você alimenta muito o caramelo vai ficar forte, e ele vai subjugar, o branco. Da mesma forma, aquilo que nós alimentamos é aquilo que vencerá a nossa batalha espiritual. Aquele que nós alimentamos, esse vencerá. Se você alimenta a sua carne vai vencer no dia mau. Se você alimenta o seu espírito vai vencer no dia mau. Há uma luta dentro de nós, entre carne e espírito. E quem vai fazer o lado que essa luta vai vencer é você que decide, é você que escolhe. Porque nós somos alimentados pelo mundo a todo instante. Nós não somos alimentados pela TV, pela internet, pelas notícias. Tudo isso alimenta, tudo que ouvimos, tudo que vemos, tudo que nós assistimos, isso alimenta o nosso corpo. Às vezes o ódio, a raiva, o rancor no trânsito, uma briga, ei, desperta em nós aquilo que nos leva para o mal. Mas quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vem para a igreja, quando você se alimenta do alto, quando você ora no seu secreto, quando você enche do Espírito Santo, quando você busca a Deus, ei, você, o Espírito é fortalecido e vai sobrejugar a sua carne. E vai vir um problema lá no trânsito, e aquele cara te fecha, assim, oh, glória a Deus, vai na paz, meu irmão, Deus te abençoe, que eu estou aí com Cristo. Ei, quando você se alimenta com Cristo, quando você, o seu espírito está cheio, não há lugar para a sua carne. Quando o seu espírito está cheio, não há lugar para os seus desejos. E é isso que Paulo está falando, aliás, em Marcos. Olha só o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, ele fala assim: pois de dentro do homem. Da onde, gente? De dentro, não é do lado, de fora, de cima, de baixo. É de dentro do coração das pessoas que vêm os maus pensamentos. Imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro e elas são as que nos contaminam. Essas coisas vêm de dentro. E se essas coisas forem alimentadas, elas vão fluir, elas vão sair. Mas na hora que você é alimentado pela palavra de Deus, você consegue subjugar tudo isso. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é amor, é paz, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio, é mansidão, é fé, é esperança. Esse é o fruto do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, essas outras demais coisas são subjugadas. Essas outras demais coisas são deixadas de lado. Mas também esse mal, ele vem de dentro de nós, mas também ele vem do mundo. Porque Jesus mesmo, aliás, Paulo fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Maurício, que é isso, concupiscência? Desejo. Porque tudo que há no mundo, há um desejo da carne. Porque tudo que há no mundo, há um desejo da vida. Há um desejo de você ser bem sucedido, há um desejo de você ser bem, de você crescer, de você desenvolver. Isso não é errado até um certo limite, mas depois que isso vira uma obsessão, uma obsessão, isso se torna pecado. E a soberba da vida. Paulo fala sobre isso. E Jesus vai falar também sobre isso. Jesus fala que o mundo, no mundo teremos aflições, no mundo nós teremos tentações, no mundo nós teremos provados, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E eu não sei você, meu irmão, quando eu estou colado naquele que venceu, eu venço também. Ei, se aquele que está correndo na corrida e ele está em primeiro lugar, se você colar nele, você vai chegar junto, meu irmão. E se Jesus venceu o mundo, se você tiver colado nele, você vence também, meu irmão. Porque você precisa estar aí com Jesus. Agora, se você se afasta e fica lá para trás, você vai ser o último colocado. Ei, a gente precisa andar com Jesus. Salmo, capítulo 91, ele fala, se você, Salmo 91, versículo 9 e 10, fala assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda. Ei, meu irmão, se você fizer o esconderijo do Senhor, se você estiver perto do Senhor, se você habitar na casa do Senhor, se você andar com o Senhor, mal nenhum chegará a você, mal nenhum te atingirá, porque Deus vai cuidar de você. Existe um mal no mundo, mas quando eu estou perto de Deus, esse mal não me alcança. Existe um mal no mundo, mas se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, se eu estiver abrigado no Senhor, se nele eu fizer o meu refúgio, nenhum mal atingirá e nenhuma desgraça virá sobre mim. Existe também o mal, Satanás, o maligno, sim. Deixa eu dizer algo para você: Satanás existe. Ele existe. E ele está para nos devorar. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus fala a respeito de Satanás. Jesus foi tentado por Satanás. E muitas vezes a gente se omite de falar de Satanás. Mas eu quero te dizer que nós falaremos sim, porque ele é o tentador das nossas almas. Mas maior do que ele é Jesus Cristo. Maior do que ele na sua vida é Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é comigo, quem vai se levantar contra mim? A Bíblia fala que os anjos se rebelaram contra Deus e Satanás, juntamente com um terço dos anjos, vieram e caíram do céu. Se caiu um terço é porque ficaram dois terços. Então, meu irmão, deixa eu dizer, tem mais anjos a seu favor do que demônio contra você. Mais é Deus por ti do que o Satanás contra você. Mais é Deus para a sua vida. Mas a quem você tem chegado, a quem você tem buscado, você tem deixado a sua vida, como diz aquele hino, deixa a vida me levar. Ou você tem buscado a Deus e buscado nele o seu refúgio, buscado nele a sua âncora para você caminhar nessa terra. Ei, meu irmão, você precisa entender que próprio Jesus fala a respeito de Satanás, o inimigo das nossas almas. E existe esse mal, livra-nos do mal, livra-nos de Satanás, livra-nos das coisas que o diabo se levanta para fazer contra nossas vidas. Livra-nos, Senhor, nos protege. Envia os teus anjos ao meu respeito para que me guarde. Envia os teus anjos ao meu lar para que me guarde. Senhor, nos livra, porque só um tem poder de nos livrar. Só um tem poder sobre Satanás. Só um tem o poder e o nome dele é Jesus Cristo. E é a ele que você tem que pedir. Não há um outro nome, não há um outro lugar, não há outro que você possa clamar, senão ao nome de Jesus Cristo. Porque ele é maior. Porque ele é maior. Em Efésios capítulo 6, essa passagem é muito conhecida, porque ela fala a respeito de uma couraça. Ela fala sobre uma armadura que nós devemos vestir. E no versículo 16, ele fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, o escudo é o que você usa para proteger. O escudo é o que você usa para se proteger do mal. E a Bíblia fala que Satanás é como se lançasse dardos, flechas, lanças inflamadas. E esse escudo é que nos protege. E o nome desse escudo é a minha fé. É o escudo da fé que vai me proteger contra as artimanhas de Satanás na minha vida e na minha família. Ei, eu quero dizer para os casais aqui. Cadê os casais aqui? Tem mais casais aí? Deus está falando para você nessa manhã. Ei, alinhe teus escudos. Alinhe seus escudos, escudo com escudo, marido com esposa, alinhe seus escudos. Ei, ei, na mesma direção. Ei, gente, o que acontece numa guerra, não sei se vocês já viram, mas isso aí é nítido para mim. Quando você viu, eles vão com escudos alinhados. Não há brecha, não há espaço entre um e outro. Ei, você família, ei, você casal, você tem que andar com o teu escudo fechado com a tua esposa, você tem que andar com o escudo fechado com o teu marido, você tem que andar vigiando, sem brecha. Ei, Maurício, qual é a brecha? A brecha é aquele contatinho. Qual é a brecha? É aqueles sites que você visita à madrugada. Qual é a brecha? É aqueles contatos que você tem no Instagram, no WhatsApp. Ei, essas são a brecha. Ei, meu irmão, fecha essas brechas da tua vida. Alinha teu escudo com a tua família. Alinha teu escudo com a tua esposa. E vença uma batalha. Não dê brecha para o inimigo da tua vida, do teu casamento, meu irmão. Alinha teu escudo. Alinha teu escudo. Para que essas setas não passem, para que essas setas não atravessem, para que essas setas não cheguem no teu coração, para que essas setas não encontrem um lugar para fazer morada em ti. Porque o diabo, a Bíblia fala que o diabo, ele está com o nosso derredor, querendo nos traçar ao nosso derredor. Mas a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor. Ei, Satanás está ao nosso derredor, mas os anjos do Senhor nos alcançam ao nosso redor. para nos proteger, meu irmão. Ei, você tem anjos por você, Deus é maior na tua vida, o Espírito Santo é com você. Ei, meu irmão, a tua fé é teu escudo, é o escudo da tua família, é o escudo da tua casa, alinha teu escudo, porque Deus tem coisa para fazer. Deus não vai te deixar cair no dia mal, mesmo que venham tentações. Senhor, livra-nos do mal, porque teu é o poder, é tu que tem o poder e a glória, e a honra é tua, Jesus. Ah, meu irmão, e se a gente vai alinhar os nossos escudos com a fé, a gente precisa entender e orar com fé. Orar com fé. E quando nós formos orar com fé, a gente precisa orar sabendo que Jesus é maior. Orar com fé que Deus e que Jesus é maior. Jesus é maior que a tentação. Jesus é maior que os problemas. Ah, mesmo que a tentação venha, mesmo que venha algo grande, uma tentação grande, um deserto grande, uma provação grande, uma adversidade grande. Ei, mas deixa eu dizer, Jesus é maior. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema que vem se levantando contra você, mas eu quero te dizer, Jesus é maior. Olha só o que o Evangelho, aliás, o apóstolo de João, na sua primeira carta, ele fala assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ei, meu irmão, Jesus é maior do que o teu desejo, Jesus é maior do que essa tentação, Jesus é maior do que o teu vício, Jesus é maior do que o que te aprisiona, Jesus é maior do que a doença, Jesus é maior do que o pecado, Jesus é maior que Satanás, Jesus é maior na sua vida. É interessante quando Davi, ele foi vencer o gigante. Em momento nenhum, Davi reconheceu a grandeza daquele gigante. Muito pelo contrário, Davi subjugou aquele gigante, porque ele entendia que o que estava maior era com ele. Davi, ele falou assim: quem é esse incircunciso? Incircunciso, gente, era um homem que não tinha feito uma aliança com Deus. E ele falou assim: quem é esse desaliançado? Quem é esse de forasteiro? Quem é esse que não é da tribo de Israel? Quem é esse que não conhece o Deus vivo para afrontar o exército de Deus? Em momento nenhum, ele: olha como ele é grande, olha como ele é forte. Não, 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 Davi, todo o povo, todo o exército olhou para aquele gigante e temeu. Mas Davi olhou para aquele gigante e falou assim: ei, eu vou em nome a você, em nome do Rei Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Ei, meu irmão, às vezes os gigantes se levantam com a nossa vida. E muitas vezes nós damos mais atenção ao gigante do que ao Deus que está em você. Às vezes nós damos mais atenção e mais medo. Olha como esse problema é grande. Olha como essa doença é grande. Olha como essa diversidade é grande. Ei, mas eu posso dizer, Senhor, maior é o que está em ti. Maior é Jesus na sua vida. Maior é Jesus, porque Ele é que nos livra da tentação. Ele é que nos livra do pecado. Ele é que nos move. Não precisamos temer, porque Jesus é maior. Maior do que o quê, Maurício? Maior do que tudo. Maior do que qualquer outra coisa. Nada, nem ninguém supera a grandeza de Jesus. Nada, nem ninguém supera a grandeza de Jesus. Olha só o que João diz no capítulo 10, versículo 29. O poder que o meu Pai me deu é maior do que... ninguém tomou café hoje. O poder que o Pai me deu é maior do que? Pode ser mais forte, é maior do que? E ninguém pode arrancá-lo da mão dele. Ei, meu irmão, você lá em Isaías, no capítulo 43, fala assim: eis que eu te tenho gravado na palma da minha mão. O teu nome está escrito na mão de Deus, meu irmão, e nada pode te tirar da mão do Senhor. A mão do Senhor te guarda, a mão do Senhor te protege, a mão do Senhor te guia, a mão do Senhor é contigo. Ele é a mão forte quando você precisa, Ele é a mão que te guia, que te fortalece. A mão do Senhor é sobre a sua vida, meu irmão. A mão do Senhor sobre a sua vida. Ah, a gente precisa orar com fé, com o nosso escudo da fé. A gente precisa orar crendo, ore com fé que Jesus tem todo o poder e todo o domínio. Porque ele continua a oração e ele fala: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só um tem o poder. Porque, Senhor, tu tens o poder, tu tens a autoridade, tu tens a glória, Senhor, e é só a ti que eu confio. É só em ti, Senhor, que há possibilidade de me livrar do mal. Jesus não tem apenas um pouco de poder, mas Ele tem todo o poder. Jesus não tem um pouco de poder ou muito poder, mas Ele tem todo o poder. Porque todo o poder dos céus e da terra foi dado a Ele. Mateus capítulo 28, 18 fala: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Em Efésios vai falar assim: também oro para que entendam as grandezas insuperáveis do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Cristo dos mortos. O mesmo poder, gente, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez o cabeça de tudo para o bem da igreja. Ei, não existe líder, não existe autoridade, não existe governante, não existe qualquer outra autoridade que se sobreponha à autoridade de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, à glória de Jesus Cristo. Autoridade é um direito de governar, autoridade é um direito de mandar, de exercer domínio. Durante o seu ministério, Jesus provou isso, e os homens ficavam estarrecidos com o poder e com a autoridade de Jesus. Quem é esse que tem o poder de perdoar pecado? Quem é esse que tem o poder de parar os ventos? Quem é esse que até as ondas do mar lhe ouve e lhe obedece? Ei, quem é esse? O nome dele é Jesus Cristo. Desde a fundação do mundo Ele tem autoridade. Desde a fundação do mundo Ele é revestido de poder. Desde a fundação do mundo Ele criou todas as coisas pela palavra. E todo o poder se consiste nele. E toda autoridade se consiste nele. Porque Ele é o princípio de todas as coisas. Em meio a tudo que você está passando, ei, Deus é o poder. Deus tem poder. Em meio às suas lutas, Deus tem poder. Ei, em meio às suas provações, Deus tem poder. Ei, meu irmão, agora o que eu e você precisamos fazer é entregar a Ele, é delegar a Ele. Porque enquanto estiver na minha mão, enquanto estiver sob a minha autoridade, meu irmão, não anda. Enquanto eu estiver querendo fazer do meu jeito, das minhas forças, com a minha vontade, do meu jeito, não anda. Mas na hora que eu confio no poder e na autoridade de Jesus Cristo e entrego a Ele, confio: Senhor, faz do Teu jeito, do jeito que aí Ele tem todo o poder para fazer. Porque se tem uma coisa que Deus não mexe, é no seu livre-arbítrio. Desde o princípio, Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. E esse livre-arbítrio está em nós decidirmos a entregar a Ele, a ter fé nele. A fé que Ele pode fazer, fé que confiar em Deus, essa fé que move, essa fé que faz mudar as coisas, essa fé em Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa: fé é totalmente diferente de otimismo. Vou te dizer aqui uma coisa para você nunca esquecer: o que é fé e o que é otimismo. Fé e otimismo podem parecer muito parecidos aqui. Fé e otimismo são muito parecidos no seu estágio natural, mas a fé e otimismo, a total diferença é no seu ponto de partida. Porque a fé, ela dá o ponto de partida numa palavra de Deus. O otimismo se dá um ponto de partida naquilo que você pensa. Quando Deus te deu uma palavra, porque é pela palavra nós cremos. A fé é um firme fundamento. E qual é esse firme fundamento? A palavra de Deus. Quando eu creio na palavra de Deus, quando Deus fala assim: ei, Marcos, eu te dou uma palavra, Marcos, você vai fazer assim, assim, assim. Ei, você pode crer, isso é fé, isso vai acontecer. Mas quando é apenas a vontade do Marcos de querer fazer, é otimismo. Sim, otimismo é bom, é maravilhoso. Nós precisamos ser as pessoas otimistas, isso é bom. Ninguém gosta de estar de pessoas pessimistas. Mas entenda que o otimismo, ela nasce no seu coração de querer que fazer que as coisas dê certo. Mas a fé, ela nasce no coração de Deus. Parece que as coisas já deram certo. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz. Quando Ele diz, se cumpre. Não é que vai se cumprir. Porque Deus disse: haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve firmamento. Quando Deus lança uma palavra sobre a sua vida, já aconteceu. Porque há uma ordem no céu. E essa ordem do céu já é realidade. E ela está só se preparando para acontecer na sua vida. O que você precisa é crer nesse período. Mas o otimismo não, ele nasce da sua vontade, não vai dar certo, porque não, isso é bom, eu vou passar, eu vou fazer, ah, vai dar certo. Gente, otimismo é bom, mas a fé é o firme fundamento. A fé é baseada na palavra de Deus. É uma voz de Deus que diz: ei, vai, ei, faz, ei, meu filho, é assim, ei. Fé é quando Deus fala. E não é a questão de que vai acontecer, é uma questão que já aconteceu. Porque Deus, ele não mente, Deus, ele não muda, Deus não muda de opinião, Deus não tem um dia de mau humor, um dia de enxaqueca e um dia de mau humor. Não, não, não. Quando Deus fala, cumpre. Mas passa pela provação do tempo. E no tempo você permanece fiel. Ei, deixa eu dizer o ponto 3 para a gente encerrar. E nós vamos orar aqui. Ore com fé que Jesus venceu. Ore com fé que já aconteceu. Ore com fé que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ore com fé, sabendo que já aconteceu e que Jesus já venceu. Quais são as impossibilidades que estão diante de você? O que está diante de você que é impossível? O que está diante de você que não consegue? O que está diante de você que você aos seus olhos diz: eu não consigo? Talvez você já tentou de todas as formas. Talvez você já fez tudo o que pôde. Mas chegou o dia de você descansar em Deus. De você jogar a toalha. E falar assim: Senhor, eu não consigo mais. Se não for você, se não for Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, não dá mais. Quantas pessoas chegam ao ponto de pensar em tirar a vida, porque não aguentam mais e não vê solução. Mas a solução para a tua vida tem nome, e o nome é Jesus Cristo. E eu quero dizer, se você tem pensado em tirar a sua vida, se isso tem chegado ao cúmulo desse pensamento, porque você não vê mais saída, ei, é porque você não aguenta mais. Mas não é a hora de você parar, é a hora de você descansar e de você falar assim: Senhor, eu não aguento mais, eu vou sentar aqui no banco de reserva, Senhor, e vou deixar que você entre em campo e que você faça, Senhor, e que você vença, porque você já venceu o maligno, você já venceu esse mundo e há de vencer sobre a minha vida. Esse é amanhã, meu irmão, de você confiar a Deus e entregar a Ele a sua vida, porque Jesus já venceu as suas impossibilidades. Lucas capítulo 1 fala assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus não há impossível, não há limite. Ele é o Rei, Ele é o Deus de todas as coisas. Aquilo que para os seus olhos é impossível, para Deus é inevitável. É inevitável. Você pode olhar para a situação, pela sua família, pelos seus negócios: eu não sei mais o que fazer. Ei, meu irmão, você chegou no lugar certo. É a hora que você vai entregar e colocar na mão de Deus e vai falar: Senhor, toma de conta, Senhor, toma a frente. Porque Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. Ei, meu irmão, está na hora de você entregar a Jesus Cristo, porque Ele venceu. É necessário ter fé no impossível, no improvável, no imaginável. Precisamos ter fé que Deus venceu a enfermidade. Precisamos ter fé que Deus já venceu o pecado e aquilo que te aprisiona. Precisamos ter fé que Deus já venceu todo o poder dos vícios que te aprisionam nessa vida. Precisamos ter fé que Jesus já venceu a morte. Ei, Paulo vai falar: ó morte, onde está a tua vitória? Aquele que nem mesmo a morte venceu, há de vencer também todas as coisas. Aquele que venceu a morte, há de vencer todas as demais coisas. Ah, meu irmão, a gente precisa ter fé. Fé no poder do sobrenatural, de que Jesus já venceu a tua batalha, de que Jesus é por você. Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa manhã, a você fechar os seus olhos e você se reabastecer de fé e você encher de fé. Hoje nós vamos orar para que pessoas aqui sejam libertas. Hoje nós vamos orar aqui para que pessoas aqui sejam transformadas. Nós vamos orar aqui para que pessoas aqui sejam libertas de vícios, de pecado, que sejam curadas na sua alma, na sua mente, no seu corpo, para que pessoas sejam salvas. Nós vamos orar aqui essa manhã. Então, baixe sua cabeça aí. em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, para que Tu derrame, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, uma fé capaz de mover os montes, uma fé capaz de mover, Senhor, as circunstâncias, uma fé, Senhor, que não teme, Senhor, diante dos obstáculos, diante das dificuldades, mas uma fé que move, Senhor, que move o pecado, que move a enfermidade, que move a dor, que move, Senhor, em nome de Jesus. Porque na Tua palavra diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, saia daqui e lance-te no mar, e assim será. Ei, meu irmão, essa manhã é noite de montes serem arrastados, de montes serem levados, de montes serem jogados no mar, de montes de serem jogados sobre as águas, montes de pecado, pecado, de doença, de enfermidade. Hoje é uma manhã em que a sua fé será reabastecida, a sua fé será cheia da presença de Deus para o impossível, para o imaginável, em nome de Jesus. Pai, eu oro por lares, eu oro por casamentos, eu oro por famílias, eu oro, Senhor, pela Tua mão, eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito Santo habitando em cada vida. Ah, Senhor, aquele que quer desistir, aquele que está, Senhor, desistindo, Pai, em nome de Jesus, pega pela mão, Senhor, ergue, Senhor, porque na Tua mão, Senhor, tem salvação, na Tua mão tem poder, na Tua mão tem vida eterna, na Tua mão. Eis, igreja, ergue as Tuas mãos mais alto e vamos cantar, porque foi a mão dEle que nos salvou, foi a mão dEle que nos curou, foi a mão dEle, sim, que nos transformou. Ei, igreja, cante, louve ao Senhor. Aleluia.